O Papa Bento XVI fica na história da Igreja como um Papa que, após o grande pontificado de João Paulo II, vem fazer uma transição muito importante. Uma transição de um homem que, na sua biografia, conta com uma posição fundamental nos campos, sobretudo, da racionalidade, da relação entre razão e fé. Um Papa que eu me habituei a ler na juventude como um indicador da teologia do Vaticano II, na sua seriedade e fundamentação, mas ao mesmo tempo no horizonte da fé para o homem moderno, e sem dúvida que isso na história da teologia é muito importante. Mas um Papa também que, depois de ter passado pela Congregação da Doutrina da Fé, precisamente, que era o seu campo, desenvolve a partir da sua solidez teológica uma visão pastoral que procura conciliar também estas duas dimensões. Um Papa que é alguém que se habituou como Papa a ver a Igreja numa outra dimensão, não apenas na sua dimensão dogmática e afirmação da verdade, mas também buscando linguagens de comunicação e de compreensão na Igreja na sua diversidade. E é interessante os passos que deu também para conciliar diversas interpretações da fé, não em contradição com aquilo que fez como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, mas em complemento com isso, aquilo que ele fez em termos de dar passos ao encontro do ecumenismo. Portanto, um Papa que nos deu, ao mesmo tempo, uma grande solidez em termos teológicos e da fé, mas que soube abrir e conciliar à medida que foi sentindo também o peso da responsabilidade apostólica com a visão da Igreja no seu conjunto de uma forma mais realista. O grande, a meu ver, o grande passo e uma das notas deste pontificado é, e este não tem nenhuma conotação negativa, é precisamente o assumir que já não estava em condições de governar a Igreja. A apresentação da sua resignação do papel de sucessor de Pedro é uma visão realista, e foi bom que fosse um Papa com a solidez teológica a poder e a afirmar e a dizer: não, esta é a coerência da fé, que não é, não se foca simplesmente numa pessoa, mas é dizer, a Igreja precisa de ser governada e, portanto, precisa de um outro pastor. A sua interpretação deste passo fica, sem dúvida, como um legado para a história da Igreja. É importante por ter aceito, pelas razões que apresenta e pela forma que apresenta num hoje de uma medicina que se pode protelar por muito tempo, quando depois as condições de assumir a responsabilidade da Igreja já são claramente mais limitadas, aceitar como pessoa humana essa limitação e dizer a Igreja precisa de outro. Eu acho que isso foi algo de muito importante para se ter em conta, não simplesmente não endeusar pessoas, mas servir as funções que se têm na Igreja com coerência, com respeito, mas também com a responsabilidade que exige de saber com que condições é que o fazemos. É uma sem dúvida que é um Papa que, por isso, vai ficar sempre na história. Além disso, a vinda do Papa Bento a Fátima representa também algo de muito importante para Fátima e para a sua mensagem e para o mundo. Uma reinterpretação de Fátima, atualizada, que vem na linha de um caminho que o próprio Santuário tinha vindo a fazer ao longo de decénios e que está a ser continuado desde os tempos de Monsenhor Luciano Guerra, o atual reitor, onde se procurou encontrar e dialogar, fazer um diálogo entre a tradição de Fátima, como foi, nos foi comunicada, do testemunho dos videntes, da adesão não só de Portugal, mas gradualmente do mundo e hoje cada vez mais, e portanto que se traduz depois na necessidade daquilo que dizia o Papa Bento, de uma hermenêutica que lhe faça entender o seu sentido. A presença dele em Fátima foi muito importante dentro do primeiro centenário para se encontrar caminhos, de facto, de novos, de entender sempre, num hoje de cada dia, de entender isto não só em relação a Fátima, mas isso foi sempre a sua preocupação como teólogo, de entender a mensagem de sempre, mas no desafio que é torná-la realidade ideológica com a cultura e com o homem, o ser humano de hoje, que precisa de interiorizar e transformar na sua própria linguagem a palavra de sempre, que é um verbo encarnado entre nós e que se encarna em cada geração de modo diferente para poder dialogar com um homem de cada época.